Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Mentes Brilhantes, de Alberto Dell'Isola, é um livro brasileiro de desenvolvimento cognitivo e aplicação prática de técnicas de aprendizagem. Em sua terceira edição, a obra reúne orientações sobre criatividade, memória, organização de ideias, leitura dinâmica e desempenho em situações profissionais. O propósito não é apresentar uma teoria acadêmica extensa sobre o cérebro, mas traduzir ferramentas usadas em treinamento mental para rotinas de estudo, trabalho e produção intelectual. Dell'Isola parte da ideia de que capacidades como lembrar, concentrar-se e gerar alternativas podem ser treinadas por meio de procedimentos deliberados. O livro combina estratégias mnemônicas, brainstorming, mapas mentais e métodos de revisão com recomendações para enfrentar bloqueios e rejeições. Também relaciona tais práticas à elaboração de projetos, redações, reuniões e apresentações. Sua proposta é ampla, oferecer um repertório inicial para quem busca estudar com mais método e transformar informação em ideias utilizáveis. Sim, a obra se situa entre o Guia de Memória, o Manual de Criatividade Aplicada e o Livro de Produtividade Pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, criatividade tratada como habilidade treinável e aplicável. Um eixo central de Mentes Brilhantes é a associação entre criatividade e procedimentos concretos de geração de ideias. Em vez de apresentar invenção como privilégio de pessoas excepcionalmente talentosas, o livro enfatiza condições que favorecem a produção de alternativas ampliar referências. Suspender julgamentos prematuros, registrar associações e reservar momentos específicos para explorar soluções. Essa abordagem é relevante porque desloca a criatividade do campo da inspiração ocasional para o da prática organizada. O brainstorming, abordado tanto em dinâmicas individuais quanto em grupo, ilustra esse princípio. Sua utilidade não está simplesmente em reunir muitas sugestões, mas em separar a fase de criação da fase de avaliação. Quando a crítica aparece cedo demais, ideias incompletas ou pouco convencionais tendem a ser descartadas antes de poderem ser desenvolvidas. O livro conecta esse método a tarefas reconhecíveis, como a formulação de projetos, textos e apresentações. Também inclui o enfrentamento de bloqueios mentais e da rejeição, obstáculos que frequentemente interrompem a iniciativa antes mesmo da avaliação externa. A mensagem prática é que uma ideia melhora por elaboração, combinação e revisão, não apenas por surgir pronta. Para o leitor, o valor está em transformar problemas amavagos em sessões de exploração com critérios e etapas mais claros. Em segundo lugar, mnemônica e revisão como meios para tornar a informação recuperável. A obra inclui estratégias mnemônicas e o fenômeno da reminiscência como recursos para melhorar a retenção de conteúdos. O ponto decisivo dessas técnicas é que memorizar não equivale somente a repetir uma informação muitas vezes. A lembrança costuma se tornar mais acessível quando o conteúdo ganha organização, imagens mentais, associações ou relações com conhecimentos já existentes. Essa lógica ajuda a explicar por que listas, conceitos e dados isolados são mais difíceis de recuperar do que informações estruturadas em conjuntos significativos. O livro também destaca a necessidade de voltar ao material estudado para reforçar pontos-chave. Essa retomada não precisa significar releitura integral e passiva. Pode envolver a revisão de anotações, títulos, esquemas e ideias principais, seguida da tentativa de reconstruir o conteúdo. A distinção é importante reconhecer algo ao reler não assegura que a pessoa conseguirá lembrá-lo quando precisar usar a informação. Técnicas de memória são mais úteis quando vinculadas a uma finalidade específica, como preparar uma prova, sustentar uma apresentação ou dominar vocabulário técnico. Dell'Isola apresenta esse repertório em formato acessível, sem se concentrar exclusivamente em sistemas avançados de memorização. Por isso, o livro favorece a adoção inicial de hábitos de codificação e revisão, embora leitores que busquem treinamento mnemônico aprofundado possam precisar de fontes mais especializadas. Em terceiro lugar, mapas mentais para organizar relações, não apenas enfeitar anotações. Os mapas mentais aparecem no livro como ferramenta para organizar ideias de forma visual e hierárquica. seu uso é coerente com a proposta de integrar criatividade e aprendizagem ao posicionar um tema central e desdobrar ramificações, o leitor pode tornar visíveis categorias, conexões, lacunas e possíveis desdobramentos. Diferentemente de uma notação linear, o mapa facilita a visualização simultânea de um conjunto de tópicos, o que pode ser útil ao planejar uma redação, uma reunião, um projeto ou uma apresentação. No entanto, a ferramenta não substitui automaticamente a compreensão. Um mapa cheio de palavras, cores e ramificações pode permanecer superficial se não expressar relações relevantes entre as ideias. A aplicação mais produtiva exige selecionar conceitos centrais, agrupar informações relacionadas e usar palavras-chave que permitam recuperar o raciocínio posteriormente. Assim, o benefício está menos na aparência gráfica e mais no trabalho intelectual de reduzir, classificar e conectar conteúdos. O livro insere os mapas mentais em um conjunto de práticas voltadas à produção de ideias e à comunicação profissional. Isso amplia seu alcance além do estudo escolar. Antes de defender uma proposta ou redigir um texto, por exemplo, o leitor pode usar o mapa para separar argumentos, exemplos, objeções e próximos passos. A técnica passa a funcionar como ponte entre o pensamento disperso e uma estrutura comunicável. Em quarto lugar, leitura dinâmica baseada em ritmo, acompanhamento e compreensão. A leitura dinâmica é apresentada como uma prática de eficiência, mas sem depender da promessa de velocidades irreais ou de compreensão automática. Essa posição é importante porque a velocidade, isoladamente, não define uma leitura melhor. Se o ritmo aumenta e o leitor deixa de identificar a tese, os conceitos centrais e as relações do texto, o ganho de tempo é apenas aparente. Entre os recursos destacados está o regulador de leitura, que pode ser o dedo, um lápis ou outro guia visual usado para acompanhar a linha. A função do instrumento é ajudar a manter constância no movimento dos olhos e reduzir interrupções desnecessárias, especialmente em leituras, nas quais o leitor retorna repetidamente a trechos já percorridos sem uma razão de compreensão. O método, contudo, deve ser adaptado ao objetivo do material. Textos densos, técnicos ou argumentativos podem exigir desaceleração, pausas e consulta de termos. Textos informativos ou familiares permitem maior fluidez. A obra também relaciona a leitura à capacidade de lembrar o que foi lido, reforçando a importância de revisitar tópicos essenciais. Dessa forma, a proposta não reduz o estudo a percorrer páginas mais depressa. Ela sugere uma sequência mais funcional orientar a atenção, identificar pontos relevantes, registrar uma estrutura mínima e retomar o conteúdo. O resultado pretendido é uma leitura mais deliberada e menos passiva. Por último, transferência das técnicas para reuniões, projetos e apresentações. Mentes Brilhantes se diferencia de um manual restrito ao desempenho em provas porque leva suas técnicas para situações profissionais de comunicação e planejamento. O conteúdo inclui elaboração de projetos, criação de redações com boas ideias, aumento de produtividade em reuniões e construção de apresentações profissionais. Essa transferência é significativa lembrar dados ou ler mais rapidamente tem pouco valor prático se a informação não puder ser convertida em decisão, argumento ou proposta compreensível. Os procedimentos anteriores ganham então uma finalidade concreta. O brainstorming pode ser usado para levantar alternativas antes de escolher uma solução. O mapa mental pode estruturar os tópicos de uma fala. A revisão pode preparar a recuperação dos pontos essenciais em uma reunião. O livro também aborda a necessidade de lidar com bloqueios e rejeição, aspectos que interferem na exposição de ideias. Em ambientes de trabalho, uma sugestão pode ser recusada sem que isso prove sua inutilidade ou a incapacidade de quem a propôs. Separar a avaliação de uma proposta da identidade pessoal permite revisar, adaptar ou abandonar uma ideia com mais objetividade. Ainda assim, o livro não oferece uma fórmula que garanta reconhecimento profissional. Seu foco está em competências controláveis pelo leitor, como clareza, preparação, organização e repertório. Essa orientação torna a obra especialmente prática para quem quer associar seu desenvolvimento cognitivo a entregas visíveis, sem confundir técnicas mentais com promessas de ascensão automática. Em conclusão, Mentes Brilhantes é indicado principalmente para estudantes, profissionais em início ou transição de carreira e leitores que desejam construir um repertório básico de aprendizagem, criatividade e comunicação. Também pode ser útil para quem se sente disperso diante de muito material, tem dificuldade de transformar informações em esquemas claros ou procura métodos simples para preparar projetos, textos e apresentações. Seu benefício mais plausível está na combinação de práticas, o leitor encontra técnicas para gerar ideias, organizá-las visualmente, estudá-las com revisão e comunicá-las em contextos concretos. A obra não deve ser lida como comprovação de que o potencial cerebral é ilimitado, nem como substituta para avaliação clínica de dificuldades de atenção ou memória. Seus resultados dependem de seleção criteriosa, prática repetida e adequação ao tipo de tarefa. Em comparação com livros centrados apenas em memorização competitiva ou apenas em produtividade, Delizola se destaca por integrar memória, criatividade, leitura e aplicação profissional em uma linguagem introdutória. Essa amplitude é sua principal qualidade e também seu limite. Cada assunto é apresentado como porta de entrada, não como tratado exaustivo. Leitores interessados em sistemas mnemônicos complexos, fundamentos científicos detalhados ou métodos avançados de estudo precisarão complementar a leitura. Para quem busca começar de forma organizada, porém, o livro oferece ferramentas diretamente testáveis e uma visão coerente de que desempenho mental melhora quando informação, atenção e expressão recebem métodos distintos. Se você quiser apoiar Alberto Delizola, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!